Oi Play e acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente
na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vamos com tudo, tá começando a semana, segunda-feira, vamos falar de Copa São Paulo, vamos falar de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, os grandes clubes, os grandes candidatos a títulos, Pedro Marques.
Segundou, meu caro Fausto Favara, tamo junto e a gente começa a edição de hoje falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, valendo vaga nas quartas de final. Nós temos aqui os resultados de ontem da Copinha pra você.
Será que um trecho da música do Palmeiras vai cair?
Eu acho que sim.
Será que os dois?
Eu até tava conversando com o Vanderlei aqui na redação.
Mundial e Copinha, já imaginou?
Pode diminuir a pressão pro Mundial, né? Se cortar uma parte da música, né?
Quem sabe? Seria maravilhoso.
Mas enfim, vamos aqui com os resultados de ontem, né? Bahia 1, Mirassol 5. Que trabalho da base do Mirassol, né? Novo Horizontino 2, América Mineiro 5. Outra goleada. O Santos passou pelo Fluminense. A gente sabe que o tricolor das Laranjeiras tem uma base muito forte. E o Botafogo empatou com o Rezende em 1-1, Rezende que eliminou o Corinthians e nas penalidades deu Fogão 5-4, Fausto.
Deixa eu só falar um negócio aqui. O dia a gente vai ter a oportunidade de mostrar o vídeo do centro de treinamento do Mirassol.
É fantástico.
É, né? Fantástico.
Tem uma grande estrutura, né?
Mas é talvez uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. É uma estrutura magnífica, então parabéns. O Palmeiras está vencendo o Internacional por 2-0, está jogando agora. O Palmeiras está seguindo também na Copa São Paulo de Futebol, os juniores. Não temos a definição de onde será a decisão, né? Ainda não temos o estádio que irá realizar a decisão da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Vamos lá para o centro de treinamento do
Joaquim
Corinthians.
Joaquim Grava,
porque está muito sol, né? Está muito calor, né? Repórter tem que... Se não tomar sol na cabeça e chuva...
Deserto de grava.
E aí, meu amigo, eu quase segurei ele até o final do programa, mas como tá muito sol, muito calor, né, Pedro? Vamos aliviar a barra pra ele.
É verdade,
né?
O repórter sofre, né? Tá aí o Kaique Silva com
nosso
a gente,
pé ao quente,
vivo,
né?
Com as informações do Corinthians.
Esse é pé quente, não acontece nada com ele. Impressionante.
Uma sorte danada. E aí, Kaique, sorte pro Corinthians esse ano, né? Que possa levantar algum título. Quais são as informações do Timão?
É verdade, pessoal. Abraço para vocês. A expectativa do torcedor é essa. E só uma informação antes de falar do Corinthians. Nos bastidores, nas conversas de bastidores entre Federação Paulista e os clubes, alguns estádios foram colocados como possibilidades de final da Copinha. E um deles, o que ganha mais força, sem a presença do Pacaembu, que está passando por reforma, é o estádio do Canindé. Daqui a pouco tem até, inclusive, uma matéria especial do Márcio Reis, né, falando do Canindé, que pode ser palco, inclusive, da Copa São Paulo de 2022. A final desse ano pode acontecer por lá. Agora, falando do Corinthians... Timão entrou em campo ontem, jogo treino, aqui mesmo no CT Joaquim Grava, contra o time da Inter de Limeira. Os dois times estão no grupo A do Campeonato Paulista, então foi um confronto para poder equiparar as forças, né, de dois times que podem se enfrentar no mata-mata do Paulistão. Corinthians venceu por 1-0, gol marcado na segunda etapa, quando o time reserva estava em ação. O gol foi marcado pelo volante Duqueiroz. E o técnico Silvinho repetiu a mesma escalação titular daquele time que já tinha treinado na sexta-feira, quando tivemos acesso ao CT e acompanhamos o treinamento naquela separação, naquele esboço de time titular e reserva. Ele entrou em campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de volantes formada por Gabriel e Paulinho, e o Juliano sendo o meia armador. Aberto de um lado, Gabriel Pereira, do outro, Roger Guedes, e o centroavante foi o Gustavo Mantuan. Isso porque alguns jogadores não treinaram, por isso o Silvinho colocou essa escalação. O Jô, ele retornou apenas na quinta-feira, quando o Corinthians fez um treinamento no CT Joaquim Grava. Ele testou negativo para a Covid, apenas na quinta, então ele ficou fora dessa atividade. Quem também ficou fora foi Renato Augusto e o William, porque eles perderam 2 dias da pré-temporada, então fisicamente estão um pouco atrás dos demais jogadores do Timão. O Duqueiroz foi para a rede, ele já tinha marcado no treino de sexta, que a gente acompanhou, tinha feito um golaço de perna esquerda, e ontem o gol dele marcado nesse jogo treino também foi de perna esquerda, a perna que não é a boa. Mais um volante de marcação com chegada no ataque que vai mostrando boas credenciais ao Silvinho nesse começo de temporada 2022. E ele falou com a TV do clube sobre essa semana de preparação, já pensando no Paulistão 2022. O Duqueiroz fala aqui no Camisa 10.
Foi uma semana de muito trabalho, muito empenho e dedicação. A gente sabe que o jogo treino é importante para nós. A equipe deles é uma equipe qualificada, está treinando já faz um bom tempo, mas fui feliz em acertar um grande chute ali, fazer.
Tá aí, portanto, o Duqueiroz. E só para o torcedor Corinthians, para a gente passar a régua aqui no CT Joaquim Grava, tirar a dúvida do torcedor, do time que jogou a etapa complementar e venceu por 1-0 a Inter de Limeira, o Silvinho mandou a campo Matheus Donelli, João Pedro na lateral direita, dupla de zaga com Raul Gustavo e Bruno Melo, lateral esquerdo recém-chegado do Fortaleza, mas que também pode atuar como zagueiro, e na lateral esquerda o Fábio Santos. No meio de campo, Cantijo, Duqueiroz e Xavier. No ataque, Gustavo Silva, o Mosquito, Adson e também o Luan atuando como um falso 9, como centroavante. Essas são as informações do Timão, já eliminado da Copinha, mas com o foco total no próximo dia 25, quando entra em campo contra a Ferroviária, estreia no Campeonato Paulista, com o Silvinho já pressionado, principalmente por ter utilizado o Gabriel como titular nesse jogo treino.
Muito obrigado, Kaique. Fica por aí que é bom tomar um bronze, tomar um solzinho, faz bem, né? Faz bem pra gente. Ô, Pedro, sabe pra quem que eu tô torcendo? Tô torcendo pra dar certo o Canindé. 50 anos do Canindé, um estádio que, na minha opinião, um dos mais gostosos de se trabalhar, né? Cometeram um grande erro lá nas cabines, colocando uma barra de ferro ali, bem em frente onde a gente transmite. Mas é um estádio aconchegante, é um estádio histórico da cidade de São Paulo e seria um presente também para o Canindé, uma decisão de Copa São Paulo de Futebol Juniores.
É verdade. Agora nós vamos falar do Palmeiras, meu caro Fausto Favara. O Verdão se preparando para a temporada 2022. O Kaique trouxe aqui, né, o jogo do Corinthians contra a Inter de Limeira, jogo preparatório, o famoso jogo treino. O Palmeiras já realizou 4 no total. Um empate diante do Pouso Alegre em 2-2, perdeu para a Portuguesa de Desportos por 2-1, né, do nosso amigo Sérgio Soares. Também acabou vencendo aí a equipe do Juventus da Moca. E a última vitória foi em cima do Primavera de Indaiatuba. Gustavo Scarpa de pênalti, você acompanha com imagens. E também Piquerez de virada. Palmeiras 2, Primavera 1. E o que chamou atenção nesses jogos foi o Abel usando uma formação com 3 zagueiros, retomando a formação com 3 zagueiros, tendo inclusive um dos laterais, sendo o Marcos Rocha compondo ali o trio de zaga, ou o Piquerez, enfim, o Palmeiras retomando essa formação que foi utilizada no Campeonato Paulista da última temporada, gerou algumas críticas, tal. O Abel colocou o pé no freio, mas no decorrer do ano passado a gente viu várias oportunidades o Palmeiras usando os 3 zagueiros. O Gabriel Verón foi um dos destaques, né? Vem ganhando seu espaço, à procura do seu espaço no time do Verdão, e falou da preparação que o Palmeiras vem fazendo. Fala, Verón.
A gente tá trabalhando firme aí, 2 amistosos em um dia. Muito, muito cansativo, né? Mas isso aí é pré-temporada e a gente tem que chegar bem no Mundial para dar o nosso melhor e voltar campeão. A gente sempre tenta dar o nosso melhor, né? Muitas das vezes não é suficiente, mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Trabalho todos os dias para poder ganhar a oportunidade e sempre tá querendo marcar gols para poder estar ajudando a equipe.
Tá aí, portanto, Palmeiras que se prepara, ainda sem centroavante, e esse tema é polêmico. A Leila Pereira, né, que era unânime entre os torcedores do Palestra, vem perdendo um pouquinho da sua reputação, podemos colocar dessa forma, graças ao mercado da bola. A torcida vem cobrando a Leila por conta de uma contratação, de um camisa 9.
Na minha opinião,
9.
De maneira exagerada.
Eu também acho. Inclusive, subiram a hashtag Fora Leila nas redes sociais. Ela que está há um mês no cargo de presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí é que tá. Ela fez um post nas redes sociais que a torcida não gostou muito, não. Nós temos aqui no Camisa 10 o post para você. Tá aí, ó. Ano de 2014. Vocês lembram da situação? Ano de 2015, início da parceria vitoriosa. Ela lembrando, né, que em 2014 o Palmeiras quase caiu para a segunda divisão. Fiquem tranquilos, estamos no caminho certo. Os títulos conquistados com a parceria são provas disto. Avante Palmeiras!
É, eu acho que está existindo um exagero. Vou botar o Mauro Betti na roda para falar a respeito disso.
E a Leila... para por aí, porque também tem o post do Paulo Nobre.
Fez questão de rebater. Paulo Nobre, então vamos lá.
Vamos lá, Paulo Nobre fez questão de dar aquela cutucada na Leila Pereira.
Vamos acompanhar o post dele? Esse é o da Leila,
esse
né?
Esse é o da Leila.
Que a gente acabou de mostrar para vocês. Agora do Paulo Nobre.
Ele fala, né? Ele apresenta ali duas taças, né? Uma da Copa Libertadores, a outra da Taça Savoia. O Mauro Betting vai ler pra gente. Vai lá, Mauro.
Vamos lá, em off fica mais fácil, né? Você conhece essa taça que tá na foto, a da frente? É a Taça Savoia, que marcou o nosso primeiro jogo do Palestra Itália, nossa primeira vitória lá em Votorantim, nossa primeira conquista em 24 de janeiro de 1915. Entre ele e a nossa terceira Libertadores conquistada em 2021, existe uma história de 107 anos de orgulho, honra, trabalho e glórias, que nos rendeu o honroso título de campeão do século XX e nos tornou o maior campeão do Brasil. Lavou a alma do povo brasileiro, humilhado na Copa de 50, ao ser campeão mundial em 51, que rendeu o privilégio de representar a própria seleção brasileira em um jogo oficial em 65, na inauguração do Mineirão, que cedeu jogadores à seleção brasileira em todas as Copas que ela conquistou no Penta. Enfim, e aí com caixa alta, um caps lock, tem muita história o nosso Palmeiras, ontem, hoje e sempre. Foi a postagem do Paulo Nobre e da Leila, que não falam, não citam o nome um do outro, e é mais uma treta entre eles, bem palestrina, bem palmeirense.
Porém, dois personagens que podem falar à vontade, na minha opinião. Porque contribuíram bastante para esse sucesso que o Palmeiras está tendo. Mauro, vamos seguir nesse assunto, porque é um assunto polêmico, né? Acho que está existindo um exagero com relação à Leila. Essa questão de promessa é sempre muito preocupante, você prometer e às vezes não cumprir. Também está faltando opção no mercado, é uma realidade, está faltando opção no mercado. O que, você pensa a respeito? Tudo é muito, muito caro, exatamente. O que, você pensa a respeito disso, Mauro? Boa tarde.
Boa tarde, agora em definitivo, né? Estamos aqui com todos, um prazer. O Palmeiras precisa de um centroavante, talvez não precise de meias, só o nosso Pedro precisa de meias, mas é uma outra história aqui no estúdio. Mas enfim, para dizer o seguinte, a Leila não pode ser insensada e nem incinerada. Insensada no sentido de que ela leva a assunção do nome dela à presidência sem a oposição, é um problema sério em qualquer área de atividade não haver oposição. E oposição não pode ser deletéria, tem que ser construtiva, né? E às vezes, inclusive, existe, muitas vezes no futebol, oposição dentro da situação que é ainda pior. Ponto. Ela já fez, ajudou o Palmeiras a fazer muitas coisas, sim, como o próprio Paulo Nobre também. Aí tem um choque de egos, choque de gestão, choque de ideias, e é compreensível, né? Conheço muito bem as duas partes, mais ainda o Paulo Nobre, tenho mais afeição com o Paulo Nobre, um contato até prévio, desde 97 a gente é amigo, então sou suspeito para falar, sou... E também sou suspeito um pouquinho para falar desse clube, desse time. Mas para dizer que a Leila não merece todas as críticas e também não merecia todos os elogios. Como ela, como a Ademir da Guia, como o Marcos, como o Paulo Nobre, como a minha mãe, como meu pai, como qualquer um em qualquer área de atividade. É muito cedo para se cobrar tanto, mas pode ser pouco para um time não ter esses reforços para o Mundial. Mas é bom lembrar que estamos falando de um time campeão, bicampeão da América. E que assim chegou até com um gol do 9, que é o Deverson. Claro que não se pode basear no próprio Deverson, o próprio Deverson diz isso. O Palmeiras precisa de reforços, não são tantas as opções assim disponíveis, vê o Navarro que não me parece pronto para isso e para tamanha pressão, mas é um início de trajetória. E sempre deixando muito claro, eu entendo que a democracia é fundamental, sou totalmente contrário ao continuismo e não gosto que aconteça o que aconteceu no Palmeiras quando não há oposição. Que ela seja mais forte, que ela seja mais firme e que a crítica também seja mais construtiva, não deletéria, como parece já acontecer com um mês de trabalho.
É, eu sei que o Mauro não gosta, mas eu vou cravar. Palmeiras campeão mundial nesse ano de 2022.
E só para dizer,
campeão,
claro.
Campeão mundial em 2022.
Eu não gosto de você falar antes, mas depois que isso aconteceu, eu vou adorar. Tá bom. Só para deixar claro. Porque de repente o Mauro não gosta de ser campeão mundial, não. Gostaria. Tá?
Isso, mas não pode falar.
Pode dar zica, exato.
Só fala nos bastidores. Meio dia 14. Não, não.
Camisa 10.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Você que é franqueador e quer expandir a sua rede de franquias, ou você que quer abrir um novo negócio, não pode perder a Franchise For You, maior feira de franquias do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 27 de janeiro, no Hotel Pullman, na Vila Olímpia, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.franquias.com.br. Anotou? www.franquias.com.br.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O Panpan chegou. Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Panpan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepanpan.com e saiba mais.
O Panpan salvou.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Feiras, né? Agora são meio-dia e 17 aqui na Jovem Pan. Nós estamos no Camisa 10, falando das promessas do Palmeiras. E quem também aí costuma revelar jogadores é o Flamengo. A gente cita aqui... Lucas Paquetá, que está brilhando na Europa, Vinícius Júnior, entre outros tantos atletas que saíram do ninho do Urubu. E aqui está ele, Guilherme Silva, para trazer as informações dos primeiros dias de trabalho de Paulo Souza, o novo mister. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Pedro. Fausto, nossa audiência, o Flamengo, que nesse final de semana treinou no sábado, no domingo teve folga, já se reapresentou nesta segunda-feira e hoje treina em dois períodos, né? O Paulo Souza... fez ali algumas mudanças no horário, também nos dias. Geralmente, alguns meses atrás, o Flamengo não costumava treinar nos finais de semana. Agora mudou um pouquinho mesmo que o calendário esteja parado, né? Não tem futebol neste momento, mas os treinos seguem bastante intensos. Vale outro destaque também que o grupo está dividido, né? Em dois grupos. Um grupo que treina com o Paulo Souza e um outro grupo que treina com o auxiliar do clube, o Fábio Matias, uma preparação especial para o Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo, nas primeiras três rodadas do Campeonato Estadual, vai jogar com um time sub-20, comandado justamente pelo Fábio Matias e não pelo Paulo Souza. O Paulo Souza e os titulares só assumem na quarta rodada contra o Fluminense. Agora, falar aqui de algumas movimentações do mercado da bola. O Michael recebeu uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, cerca ali de 46 milhões de reais, mas o Flamengo recusou essa proposta. Há uma ideia, né, de algumas pessoas do Flamengo que só vão aceitar uma quantia, no mínimo, de 60 milhões de reais pelo Michael. Só começaria a conversar com essa quantia de, no mínimo, 60 milhões de reais. Então, a princípio, a primeira proposta de 46 milhões foi recusada pelo Flamengo, mas os árabes, tudo indica que vão fazer uma contraproposta pelo Michael. O Flamengo pagou por ele quase 35 milhões de reais, então quer pelo menos ali um pouco mais, né, um dobro, mais ou menos isso, a quantia, né, a ideia do Flamengo. E para fechar aqui, a Arrascaeta está em processo de renovação, o contrato dele atual vai até o ano que vem, até 2023, o Flamengo trabalha para renovar, está muito perto, deve ser anunciado aí, tudo indica, ou até hoje, ou nas próximas horas, no máximo aí o final dessa semana. Ele que deve renovar, aumentar aí 2 ou 3 anos de contrato e também receber um agrado financeiro, deve aumentar ali o seu salário, viu, Fausto, Pedro?
É uma grana considerável aí que o Flamengo está recusando, hein? Uma grana considerável pelo Michael, mas o Michael foi muito importante na última temporada pelo Flamengo, em momentos que o Flamengo estava em baixa, ele conseguiu ajudar muito o time do Flamengo. E poucos acreditavam nesse jogador, que passou por um problema de depressão, superou dentro de campo, e não é um problema fácil de superar trabalhando, não é fácil não. Muita gente não consegue, e ele conseguiu. Então, boa sorte ao Michael no time do Flamengo, boa sorte ao Flamengo.
E você vê a força do Flamengo no mercado, Palmeiras, esses times liberam quando quer, né? Eles não liberam assim, vou vender porque eu preciso de dinheiro, né? A situação financeira é tão boa que permite o Flamengo recusar uma proposta dessas,
que é raro,
né,
no futebol brasileiro.
Sim.
Muito raro.
Não, assim como o Palmeiras várias vezes segurou o Dudu, né? Também teve aquela proposta do Deverson de milhões e milhões que ele acabou recusando. E agora o Flamengo recusa uma proposta pelo Michael.
Em outro patamar, chega a ser curioso, mas o Atlético Paranaense faz isso para clubes aqui do Brasil. Ele não libera, não. A não ser que seja algo assim extraordinário, assim você perde um jogador. O Nicão é até uma surpresa, porque o Atlético Paranaense ele não costuma liberar jogadores
tão fácil,
importantes para o futebol brasileiro, para o mercado nacional, né? Já a gente vai falar do São Paulo Futebol Clube com o Giovanni Chacon. Já pode acionar o Chacon. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo. Meio de 26, o São Paulo vem aí. Giovanni Chacon, fala, Chacon.
E aí, Falso, um abraço para você, um abraço para o Pedro Marques, o pessoal ligado aqui no Camisa 10. Olha só, o São Paulo segue sua rotina de treinamentos, teve muitos desfalques por conta da Covid, né? Foram 11 no total, somando desde os primeiros testes até os mais recentes. Os dois mais recentes, na verdade, foram Arboleda e Wellington, né, entraram recentemente nessa lista dos convidados, ou seja, dos isolados e que não estão, claro, nos treinamentos, mas tem boa notícia, porque o Rogério Ceni ainda não conseguiu contar com todo o elenco, né, para os treinamentos e principalmente com alguns reforços. O principal deles, o Patrick, né, talvez seja o reforço que mais deu o que falar, né, então, teve gente que criticou, mas muito mais gente que elogiou. Ele estava nessa lista dos isolados por conta da Covid e agora já está de volta hoje, já fez os treinamentos. São Paulo, inclusive, falando em treinamento, tem um esquema diferente para os treinamentos, pensando já na estreia do Campeonato Paulista. Faz 2 treinamentos diários, dia sim, dia não. Então hoje, por exemplo, tem treinamento na parte da manhã, já teve, e tem um treinamento na parte da tarde. Amanhã, um só, para dar aquela descansada. Ou seja, São Paulo está focando para chegar 100% no Paulistão. Isso significa que vai ter uma entrega de 100% no Paulistão? Não, longe disso. O torcedor tricolor sabe que entregar todas as fichas num campeonato só não deu muito certo, a gente viu no ano passado, na temporada passada. Mas o tricolor quer chegar o quê? 100%, né, fisicamente para temporada 2022. Lembrando que o São Paulo defende o título paulista e tem também, claro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e está na Copa Sul-Americana. Internamente, é uma coisa bem bacana, né? O pensamento, principalmente falando do Patrick, a gente pode abordar ele como um personagem principal hoje, né? Ele chega com um discurso de lutar muito, eles sabem, né? Internamente, São Paulo sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, está muito distante por nível de investimento, nível dos rivais, mas Copa do Brasil e Copa Sul-Americana é vista como torneios que são possíveis do São Paulo ser campeão nessa temporada de 2022. Falando em reforço, né? A gente já falou de quem chegou, o Patrick, Nicão, que vocês falavam há pouco também, que fica a dúvida se vai assumir a camisa número 10 da equipe do São Paulo, que está vaga desde a saída do Daniel Alves. Agora, o fato é que tem saída no São Paulo Futebol Clube. Nas próximas horas deve ser definida, já que a gente falava de Atlético Paranaense, a saída do Pablo para o Furacão. Isso deve acontecer nas próximas horas. O torcedor são paulino, a grande maioria, fica contente com essa notícia. Então o São Paulo se resolvendo quanto à questão também do Pablo, que não tinha mais clima no tricolor. Lembrando, Copinho, São Paulo segue vivo. Hoje tem jogo contra o Vasco da Gama na Atlético Campanella, São Caetano. 8 horas da noite, São Paulo buscando mais um título. Já foi campeão 4 vezes. E olha, olho na molecada da base, olho no Alex e olho no Caio, atacante que vai render grandes frutos ao tricolor paulista. Um abraço para vocês, pessoal do Camisa.
Muito obrigado, Giovanni Chacon. Vamos falar da Lusa da Portuguesa Líder Esportes. Que legal, Márcio Reis esteve no Canindé. Arrebenta, Márcio.
No dia 11 de novembro de 1956, o Estádio da Independência recebeu seu primeiro jogo oficial, quando a Portuguesa venceu um combinado dos rivais São Paulo e Palmeiras por 3-2. Só que, em 1979, Manuel Mendes Gregório batizou este estádio como Oswaldo Teixeira Duarte, também conhecido como Canindé, e ele completa 50 anos de existência. Um estádio que está marcado no coração da cidade, às margens do Tietê, e histórico também por todos os jogadores que passaram por ele. E hoje a gente conta um pouco dessa história do Canindé e também da Portuguesa. História essa que deve ser contada pelos torcedores, como a dona Ana Maria, que viveu quantos jogos da Lusa mesmo no Canindé?
Muitos mesmo. Eu acho que desde que 78, desde que eu casei, eu venho pro Canindé.
E tem torcedores que têm uma relação mais familiar com o estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, como é o caso do Marcos Neves.
Cara, é minha segunda casa. Há 50 anos atrás, quando inaugurou aqui, meus pais estavam aqui na arquibancada. Eu nasci uns meses antes, vivi nesse clube, quando esse clube tinha mais de 100 mil sócios, infância inteira, adolescência, fase adulta. Então, vir para cá é como vir para casa. Então, o estádio do Canindé significa minha segunda casa, com certeza. Aqui tem meus amigos, meus irmãos, todo mundo junto. Emociona mesmo, estou embargado só de dar pergunta. Foram muitos anos, muitos jogos, muita coisa, desde criança. Vi aqui, eu tinha 12 anos de idade, um jogo contra o Taubaté, 3-1. Um gol do Daniel Gonzalez, um zagueiro uruguaio com a testa machucada. Meu pai não quis vir me trazer porque achou que estava muito cheio. Um tio passou em casa, me pegou e me trouxe. Tenho essa lembrança até hoje, né? E na fase adulta, muitos jogos, muita alegria. Aquele time de 96, time de 95, time de 84. E a Barcelusa, né? O título da Barcelusa aqui também me emocionou demais. É muita história, muitos anos, muita coisa.
E a Portuguesa realmente é um pouco diferente dos outros clubes. Ela consegue trazer toda essa tradição do time gigante, que é de uma forma mais pura de todas. O amor passado de pais para filhos, como uma herança. Mas nem só de tradição e história um clube pode viver. Tata Carreira, que implementou a Lusa TV para ter uma conexão maior com o torcedor lusitano, explica a importância do canal.
A Lusa TV foi um projeto nosso. A Portuguesa não tinha, né? Muitos times grandes como a Portuguesa tinham esse projeto e a gente mandou para a Portuguesa e foi muito bom, porque a gente começou bem na época da pandemia e aí os torcedores teve essa... mais junto, né, com o time, com as notícias, com tudo que acontece, podendo matar um pouco a saudade, né? Então a Lusa TV trouxe um pouco, assim, de carinho, de algum jeito pro torcedor.
Antes da bola rolar, alguns jogadores que fizeram história no gramado do Canindé relembraram seus momentos de glória com o manto rubro-verde, começando com Adriano.
Velho, um jogo interessantaço pra mim mesmo. Foi Portuguesa e Atlético Mineiro, né, que foi nas finais lá do Brasileirão, né, que a gente conseguiu, né, bater neles, tirar eles fora. Então foi um jogo histórico, Portuguesa e Atlético Mineiro.
E não tem jeito, quando o ex-jogador se junta, a resenha rola solta. Agora, chega de papo, é hora da bola rolar para Portuguesa e Volta Redonda. Mas logo no começo do primeiro tempo, o voltaço balançou as redes. A Portuguesa não desanimou e quase chegou ao empate, mas a partida terminou 1-0 para o Volta Redonda na primeira etapa. E no intervalo, as luzes do estádio se apagaram. pois os torcedores queriam que os garotos da Lusa que foram eliminados na Copinha fossem ovacionados. Para o segundo tempo, as equipes mudaram seus uniformes, mas o futebol continuou o mesmo. A Portuguesa tinha as melhores chances, mas não conseguia converter em gols. A Lusa apertou, martelou, mas nada foi suficiente. Porém, a equipe deixou uma boa impressão para esse início de temporada. O atacante Vinícius Argolo falou sobre o que o torcedor lusitano pode esperar da equipe para 2022.
É um sonho, né? Para quem não sabe, eu comecei aqui pequeno. Vim acompanhando todas as épocas da Portuguesa, campeão. E hoje eu tenho a oportunidade de dar alegria para essa torcida e pode ter certeza que nunca vai faltar vontade, raça e aplicação dentro de campo.
E Luan, jogador mais experiente, rodado, falou sobre o projeto da Portuguesa e sua ambição vestindo essa camisa.
Eu me